Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Uma ótima semana a todos. Eu sou o José Carlos Oliveira. E a gente começa o Salão Verde de hoje com um exemplo que vem lá de Rondônia. Nestes tempos de muitos questionamentos sobre como agricultura e meio ambiente podem andar juntos, um grupo de produtores de café do município de Machadinho do Oeste tem alcançado até 20% de aumento de produtividade ao manter matas nativas. A reportagem é da Ana.
Os assentamentos de reforma agrária na Amazônia nem sempre são conhecidos pelo êxito em preservar matas nativas. Mas em Machadinho do Oeste, Rondônia, a história tem sido diferente. Há quase 30 anos, a região se tornou palco de um assentamento rural diferenciado, implantado pelo governo federal em parceria com o Banco Mundial. O projeto previa que as áreas de mata nativa seriam preservadas em bloco e não no interior dos lotes. À época, se imaginava que os assentados acabariam avançando sobre as reservas florestais. Não foi o que aconteceu. Segundo pesquisa da Embrapa Monitoramento por Satélite, que estuda a região desde 1986, a maioria dos agricultores conseguiu manter um sistema de produção em harmonia com a floresta. E mais, a manutenção das matas nativas trouxe um aumento de até 20% na produtividade do café plantado próximo às reservas. Um dos coordenadores do estudo, João Alfredo Mangabeira, conta que em 22 anos, a Embrapa monitorou cerca de 500 produtores, dos quais 213 se mantiveram na região ao longo desses anos. Entre os que permaneceram nos assentamentos, os que mais conseguiram se capitalizar foram os que plantaram próximo às reservas florestais.
A gente descobriu ao longo do tempo que os agricultores que estariam perto das reservas florestais em bloco se beneficiariam dessas reservas pelo microclima criado, favorecendo a produção do café. E esse café perto das reservas em bloco tem uma produção maior do que o café plantado longe dessas reservas em bloco. Isso foi o grande diferencial que a gente notou durante esses 22 anos de acompanhamento desses produtores em Rondônia. Com certeza, se essas reservas fossem desmatadas, esses produtores com certeza não estariam tendo condição de sobreviver nessa região.
Produtor de café em Machadinho do Oeste, Arami Simões de Oliveira, conta como, na prática, a produção próxima à floresta trouxe ganhos.
Eu tinha um café aqui no Rondônia, viu? Tinha uma parte que ele entrou na mata, né? Na reserva, né? E outra parte levou ao sol. Ele trouxe outra produção. Por exemplo, hoje um pé de café, um sombreado, não é mata. Ele traz, por exemplo, vamos dizer que ele dá um latão, entende, né? E ele na sombra, ele vai atingir, você, uns 30%, ele vai dar abaixo de 1,5% na sombra.
A Embrapa pretende monitorar os assentados de Machadinho do Oeste por 100 anos. Segundo o pesquisador João Alfredo Mangabeira, a próxima etapa do estudo deve analisar os serviços ambientais prestados pela floresta ao agricultor.
O Código Florestal chega a uma semana decisiva. O presidente da Câmara, deputado Marco Maia, disse que a terça e a quarta-feira serão dedicadas à discussão e à votação da matéria no plenário da Casa. Maia avalia que já existe consenso em torno de 98% do texto, mas ainda falta a palavra final do relator deputado Aldo Rebelo, do PCdoB paulista, em relação a duas das principais polêmicas: o tamanho da área de preservação permanente nas margens de rios e a obrigatoriedade de reserva legal em pequenas propriedades de até 4 módulos fiscais. Esse também é o tema do momento O Eco de hoje. O comentário é do editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
O Brasil parece que está preparando o espírito para entrar num dos debates mais importantes da história recente, a mudança do Código Florestal. O governo de Dilma Rousseff tenta esfriar a discussão articulando um acordo entre seus ministérios. Mas no Congresso Nacional, a movimentação é grande. Devemos ver, a partir desta semana, as primeiras tentativas de levar o relatório do parlamentar Aldo Rebelo à votação na Câmara dos Deputados. O que se sabe até o momento é que o governo aceitou a proposta de Rebelo de aliviar a pressão sobre os pequenos agricultores nas políticas para recuperar as áreas de preservação permanente. Se aprovada a sugestão do deputado do PCdoB, matas ciliares, quando recuperadas, deverão ter 15 metros. Rebelo, por outro lado, parece disposto a aceitar a posição do Ministério do Meio Ambiente de que não é possível liberar produtores de preservar a reserva legal. Mas o que chamou a atenção na semana passada foi mesmo a posição de pesquisadores pedindo o congelamento das discussões oficiais. Tanto a Academia Brasileira de Ciências quanto a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência apresentaram no dia 25 um documento com críticas à condução do debate no Congresso. Falta base científica nas propostas que estão sendo levadas adiante, disse o engenheiro Antônio Nobre, um dos autores do documento. Áreas de preservação permanente, por exemplo, estão sendo classificadas como zonas improdutivas pelos proprietários rurais. A visão, no entanto, pode ser alterada se considerarmos todos os benefícios para a biodiversidade ou mesmo a recarga dos aquíferos, tão necessários para a produção agrícola. De acordo com os dados apresentados pelos cientistas, os rios de até 5 metros de largura compõem mais de 50% da rede de drenagem do país. A redução proposta de 30 para 15 metros das matas ciliares resultaria numa diminuição drástica de 31% na área protegida em relação à lei atual. Por isso, enquanto ambientalistas e ruralistas degladiam-se em briga política, é bom ouvir o conselho dos pesquisadores e aprofundar o diálogo. Gustavo Faleiros, editor de O Eco para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Em nome desse diálogo aprofundado, destacado no comentário do Gustavo, a presidente da SBPC, Helena Nader, chegou a pedir o adiamento da votação do Código Florestal por até 2 anos. Ela argumenta que o texto precisa incorporar, pelo menos, algumas das contribuições científicas contidas no estudo técnico elaborado pela entidade. Segundo Helena Nader, com mais tempo de tramitação, será possível elaborar um Código Florestal moderno, do qual ambientalistas, ruralistas e a sociedade inteira possam se orgulhar.
Definições de topo de morro, de APPs, todas essas estão claramente estudadas nesse documento. A ciência que nós estamos trazendo vai a favor da agricultura e da biodiversidade, extremamente conciliadas, e se precisa de mais estudos para poder completar e aí sim ter um código florestal que está olhando o futuro.
Depois de ouvir apelos de cientistas, ministros e parlamentares, o relator Aldo Rebelo prometeu apresentar a versão final de seu parecer sobre o Código Florestal hoje, apenas um dia antes da votação em plenário. Diante deste fato, o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Teixeira, engrossou o coro daqueles que pedem o adiamento da votação.
Queremos que, para iniciarmos a votação das mudanças no Código Florestal, nós tenhamos uma semana de conhecimento do relatório. Nós não podemos fazê-lo apressadamente. O país não quer que nós façamos qualquer votação de maneira apressada, de maneira assodada, e entreguemos para o país um Código Florestal modificado para pior.
Os líderes dos principais partidos de oposição, PSDB e DEM, defendem a apreciação imediata do Código Florestal em plenário. E o presidente da Câmara até admite o adiamento, mas ressalta que deverá ser uma decisão consensual.
Se houver um acordo, um consenso entre as lideranças para a mudança da data, não será a presidência da Câmara que irá se opor a esta opinião. Agora, eu não posso, de forma alguma, mudar a data de votação. A votação está marcada para o dia 3.
Recentemente, os líderes de 7 partidos manifestaram apoio total às mudanças propostas por Aldo Rebelo no Código Florestal. São eles PMDB, PTB, PR, PP, PSC, PSB e DEM.
Os 25 anos do acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia foram lembrados em todo o mundo, ainda em meio ao impacto da atual crise na central nuclear de Fukushima, no Japão. Uma das principais manifestações foi registrada em frente à sede da Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça. Dezenas de pessoas pediram mais rigor da OMS na avaliação dos efeitos da energia nuclear sobre a saúde pública.
O pior acidente nuclear da história aconteceu em 26 de abril de 1986. Quando os reatores da usina de Chernobyl explodiram, liberando uma contaminação radioativa 400 vezes maior do que a lançada pela bomba atômica de Hiroshima. O número oficial de mortos é em torno de 50, mas as ONGs ambientalistas chegam a citar milhares de mortes provocadas direta e indiretamente pelo acidente. Cerca de 200 mil pessoas que viviam perto da usina tiveram de ser evacuadas ou reassentadas.
E uma última notícia antes de encerrarmos este bloco. Os Estados Unidos enfrentam a mais destruidora temporada de tornados em décadas. Violentos tornados e tempestades atingiram o sul e o centro do país, deixando mais de 300 mortos. Mas a previsão é de que o número real de mortes só será conhecido em vários dias. Para se ter uma ideia da força dos ventos, há registros de casas cujos destroços foram localizados a mais de 80 quilômetros de distância. Várias cidades também estão sem energia elétrica.
A onda de tornados, Ana, tem sido considerado o pior desastre ambiental dos Estados Unidos desde o furacão Katrina em 2005.
O país já se prepara para sediar um dos maiores eventos ambientais do planeta. Confira tudo no próximo bloco. Até já.
Salão Verde.